Bruchim Abaim, muito boa noite a todos. Bezat Hashem, um tópico master para uma semana ótima, se transformar numa semana maravilhosa com a ajuda de Akadosh Baruch Hu. Vamos abordar hoje um tema, meus queridos. Queria ver junto com vocês aqui um tema que a gente faz tempo não fala sobre ele. Vamos lá. O povo está saindo do Egito, o povo Yehudi saindo do Egito, e é incrível como que a gente tem relatos na Torá, e cada ponto da Torá Kudoshá vem ensinar uma coisa nova, e às vezes o mesmo ponto vem ensinar coisas diferentes. Quanto mais a gente consegue ver a Torá de uma forma macro, mais a gente consegue entender a beleza da Torá. Às vezes a gente foca num detalhe único, de um ponto, e é bonito e é importante. Mas eu sempre fico maravilhado em ver a Torá de uma forma mais panorâmica, mais aberta, óbvio, no prisma dos nossos sábios. Voltando, o povo estava saindo do Egito 3.500 anos atrás. História velha, mas lição atual. E sabe quando a gente vai embora de uma, sai de uma situação que é incômoda para a gente? Qualquer situação. A gente fica se distanciando ao máximo. A pessoa passou por um lugar e teve uma experiência ruim na vida. Às vezes, no subconsciente, a pessoa desvia daquele lugar. Tem pessoas que a gente não gosta. Pode ser, tomara que não. Mas talvez tenha alguma pessoa que a gente ficou incomodado porque fez mal para a gente. A gente tenta evitar essa pessoa. Pensamentos não bons, tem que evitar eles. E olha que interessante, lugares não bons também te evita eles. O povo está saindo do Egito. E de repente, uma experiência nada de bom. 210 anos de escravidão. É bisavô, avô, pai, filho, muitas gerações. O povo quer esquecer isso aqui, nunca mais passar por lá. Quero me desconectar disso daqui, não quero ter nada mais a ver com esse Egito. Por favor, help. Fora, tchau. Delete. Tuft. A maior distância disso daqui, como qualquer experiência ruim, o cérebro quer se desconectar disso, como é de se entender. Porque a gente procura, e por que não? Prazeres. Mas, olha que interessante. Depois de a gente tentar se desconectar do Egito, por termos feito esforços físicos difíceis. Mas, meus queridos, moralmente e emocionalmente também, os egípcios terminaram com o nosso povo. Quem conhece a história do Egito, os homens fizeram trabalho de mulheres, as mulheres de homens, era tudo para fisicamente e também emocionalmente cansar a pessoa, fazer a pessoa desistir de ser um ser humano. Agora, Hashem falou, 10 makot, quase que um ano ininterrupto de milagres. Hashem falou, 15 de Nissan chegou o Big Day, o grande dia. O dia de todo mundo sair fora. O povo fugiu do Egito, saiu do Egito. Ah, yuhu! Chega, apaga aquela memória ruim, vamos para uma, no português, claro, abrir uma nova página, passar uma borracha no nosso passado. É o que a gente escuta aí no mundo e é verdade. Passar uma borracha no passado, um novo começo, uma nova página, mas um minutinho, meus queridos, só um segundinho. A gente está indo embora do Egito e a gente tem um objetivo. No Waze está escrito qual que é o próximo destino? Israel. O Waze está calculando a sua via mais rápida. Óbvio, sem muitos semáforos, tem opção de pegar pedágio ou não pegar. Tem alguns detalhes também que tem no deserto. Mas o Waze calculou e o caminho mais rápido era por onde? Disse o Waze para a gente, meus queridos, se a gente pegar um mapa, olha, você saindo do Egito em direção a Israel, você pega o Nordeste, beirando a costa do Mediterrâneo, você vai passar por alguns povos, dentre eles os Plishtim, ou mais conhecidos pelos filisteus em português, tanto faz. E aí, na verdade, beirando lá os Plishtim, que seria hoje em dia a Gaza, né? Tranquilo. E aí, nesse caminho, em pouco tempo, você vai chegar em Israel, disse o ex. E aí o povo Yehudi começou a desviar. Aí o ex recalculando, e o ex cansou de recalcular. E a gente acabou ficando no deserto 40 anos. Mas parte desses anos foi devido ao pecado que fizeram depois dos espiões. Mas mesmo sem o pecado dos espiões, o tempo que nós devíamos ficar no deserto em direção do Egito a Israel era curto. Como eu mencionei para vocês, a rota faz meio minutinho atrás. Só que Hashem falou, não sigam o ex nesse caso. Mas por que não? Vai fugir do trânsito? Vai ver o melhor caminho? Se Hashem, famoso isso, se não é que fique agora, diz a Kadosh Baruch Hu, meus queridos, não vão pegar o caminho mais rápido. Why? Por que não? Kikarovu, é muito perto. Peraí, é melhor ainda ser perto, qual o problema? Não, deixa eu te explicar, diz Hashem. Pen inachem ha'am, talvez o povo vai começar a titubear, se eles forem no caminho mais rápido. Por quê? Bir otam milchama, eles podem ver que eles, pode ser que eles vão ver uma guerra. E aí, diz o Pasuk, veshavu mitzrayim, eles vão querer voltar para o Egito. Então, o caminho mais rápido, nesse caso, não vai ser bom. Não siga o ex. Diz Rashi o seguinte, se a gente sair, assim explicou Rashi esse Pasuk, se a gente sair, meus queridos, de Israel, e a gente estiver passando pelo caminho mais fácil, vai beirar a terra dos Pishtim, ou seja, a Gaza atual, como a gente mencionou, a gente vai ver uma guerra lá, e Hashem já sabia disso, o povo vai ficar desesperado e vai querer voltar direto para o Egito. Vão ficar assustados. Dá para entender. Saíram do Egito, pensaram que agora vem sombra e água fresca veio de fato, sombra veio por causa das nuvens celestiais, mas tem um problema. Guerra. A gente pensou que a gente ia ficar tranquilo agora. A gente nunca teve uma guerra na vida. Nós fomos escravos, mas guerra a gente nunca viu. Então, Hashem falou, vamos fazer um caminho mais longo. É longo, é chato, mas não vai passar por essa situação. Assim diz Rashi, senão o povo vai querer voltar para o Egito. Assim diz Rashi. Porém, meus queridos, um dos hachamim mais recentes a nós, no século XXI, foi o Rav de Dvinsk. Ele tem uma obra no Humash. A obra dele é chamada Meshech Chochmah. O Meshech Chochmah fala uma observação bomba nesse pasuk. Mesmo pasuk, outra visão. Olhem que master, queridos. Óbvio que talvez paralela com a visão do Rashi, não contradiz, mas é outra visão. Diz o Meshech Chochmah o seguinte, olhem que bomba. Deixa eu só dar uma introdução para todos nós, queridos. O povo está pronto para sair do Egito. Pergunta o Meshech Chochmah o seguinte, o que aconteceria se eles chegassem perto dos Plishtim e vissem uma guerra? Por enquanto, parecido com Rashi. Mas não só uma guerra. Eles iam ver outros povos, povos estranhos, com valores diferentes do que a Kadosh Baruch Hu ensinou para eles nesse último ano e que Hashem espera deles. Talvez valores diferentes do que apareceu e aparecerá no Har Sinai, na outorga da Torá, os 10 mandamentos que a gente já conhecia, ou temuná em Hashem, que isso Hashem já pediu da gente antes de sair do Egito, confiar em Hashem, e alguns valores que Hashem deu para a gente. Peraí, se a gente chegar e passar pelos Pishtim, que tinham valores completamente diferentes do que a Torá queria que nós tivéssemos como um novo povo, o que aconteceu? O que aconteceria? Pergunta o Meshech Chochmah, um povo que viveu 210 anos como escravo no Egito, atenção, vendo idolatria. A idolatria é isso mesmo, a Avodah Zarah, o primeiro mandamento. Eu sou teu Deus. O segundo, não tenha outro Deus. Mandamento que, inclusive, para não Yehudim é grave demais fazer idolatria. Hashem falou, você viveu 210 anos no Egito. Olhem que bomba, diz o Meshech Chochmah. Vendo idolatria. E, na verdade, agora eu vou te transformar, povo Yehudi, num Eved Hashem, num Yehudi, num estralo. Diz o Meshech Chochmah, sorry, mas isso não existe. Porque ninguém vai do branco para o preto, da água para o vinho, de ser um escravo para ser um Eved Hashem da noite para o dia. Ou seja, diz o Meshech Chochmah, Hashem disse para o povo e para Moshe Rabbeinu, nesse caso não vai dar para seguir o Google Maps nem o Waze. Por que não? Penirotam milchamá, vocês vão ver guerra, vão ver de valores diferentes. E aí? O que vai acontecer? Diz o Meshe Chochmá, antes de te contar o que vai acontecer, eu vou te contar como não fazer acontecer. Faz um caminho mais longe. Sem passar por nenhum povo. Fica offline por um tempo maior. Fica mais comigo, diz Hashem. Com vocês próprios. Sem ter influência de nenhum outro povo. Aí sim, vocês vão conseguir amadurecer ideias novas, que Kadosh Baruch Hu está com a gente, internalizar os milagres, quem manda no mundo de verdade, e aí sim, diz a Kadosh Baruch Hu, aí sim vocês vão poder ter uma vida com outros povos, chegando em Israel, ou dentro de Israel, com valores diferentes. Mas antes disso não dá. Por isso que Kadosh Baruch Hu falou para a gente, não sai pelo Nordeste, pela costa do Mediterrâneo, passando por Gaza, chegando diretamente em Israel. Dá. Geograficamente dá, mas emocionalmente não funciona. Meshe Chochmá traz uma prova impactante de quanto a gente precisa de tempo para amadurecer ideias. 50 dias depois de sair do Egito. Mas não esqueçam que já tinha passado um ano de milagres ininterruptos. Todo mundo conhece a musiquinha Dam Tsefardei Akini Marov, é isso aí. 10 milagres onde os egípcios falaram, Salamat, vai embora, porque a gente já viu que isso é um Deus e não é uma magia. 50 dias depois, o povo está indo receber a Torá, que é o objetivo de sair do Egito. E meus queridos, na hora do recebimento da Torá, a melhor banda do mundo, o melhor buffet e a melhor decoração. Óbvio que espiritualmente falando. A banda é a música de Hashem, é a voz de Hashem. O buffet vão ser as leis que vão ser servidas, leis divinas, eternas, que nunca mudam, perfeitas. E óbvio que a decoração, de fato, tinha decoração. No Har Sinai haviam flores, flores lindas, para agradar os olhos do povo, porque nós somos físicos, e por que não um ambiente e um local agradável. Até que Hashem mostra para o povo algo que a gente aproveita para aprender a tradução. Diz a Torá Kudoshá, logo antes da entrega da Torá, Ata hor et aladat. Você, música que muitos cantam quando a Torá sai no Beta Knesset, cada um conforme a melodia dele, não vou cantar aqui, mas Ata hor et aladat ki Hashem hu Elokim. Agora você vai saber, essa frase está na Torá, ela aconteceu na outorga da Torá. Mais uma vez, Ata hor et aladat, você agora, Yehudi, conheceu que Hashem o Elohim. Deus é o único. En od min levador. Não tem ninguém fora Kadosh Baruch Hu. Como assim? O que aconteceu para a gente saber que só tem um Deus? Dizem nossos sábios, Hashem abriu 7 céus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo que tem. E de alguma forma, todo o povo olhou para cima e viu que lá em cima só tem o trono de Hashem. Não existe mais nenhum outro Deus. Não existe mais nenhuma outra força, não existe nada mais que comanda o mundo. O povo teve 3 dias de preparação para isso. E foi um cenário que a gente fala todos os dias quando tira a Torá no Beta Knesset. Hatar et aladat. Olha, nós, você, povo Yehudi, nós vimos que só tem um big boss no mundo, Hashem. Aí, de repente, veio, depois dos milagres, 10 makot, atravessar o mar, os egípcios morrerem afogados na nossa frente, 50 dias de man, de água, de ar-condicionado de manhã e aquecedor no deserto à noite. Vem um grupo de mais ou menos 2.000 pessoas e agita um piquete por aí. Todo mundo foi olhar, e não é só daquela época, de hoje, já é um interesse já antigo. Fizeram um motim lá e todo mundo foi ver o Egel, aquele bezerro de ouro. Meus queridos, quem foi contra a idolatria chamada bezerro de ouro? Que, de novo, pecado capital, pecado com Yehudi, um dos 3 precisa dar a vida por ele. Quem falou, peraí, Avodah Zarah, como assim? A gente acabou de sair do Egito, 10 milagres, 50 dias non-stop de Hashem proteger a gente. abertura do mar. Milagrosamente, os egípcios morreram na nossa frente de novo. Espera aí, não vamos fazer idolatria, não condiz. Quem foi contra, meus queridos, a idolatria chamada Chita Egel, bezerro de ouro? Famoso? Hur, única pessoa. Hur foi contra e o povo matou ele. Não sobreviveu. Mas espera aí, não estou entendendo. Um ano de milagres. Hashem falou com a gente, mostrou que só tem ele no mundo. Hataoret Aladat mostrou milagres non-stop. O povo viu literalmente Hashem. Depois, eles fizeram idolatria? Como assim? Ninguém parou eles fora Hur? E Hur foi parar o povo e o povo matou Hur? Que absurdo! Diz o Mestre Chochmah, nada de absurdo. Ser humano. Você achou que ia mudar um ser humano de 210 anos de escravidão, 210 anos vendo valores diferentes no Egito, 210 anos vendo idolatria no Egito, da noite para o dia. Porque 50 dias e um ano é da noite para o dia comparados com 210 anos. Não vão mudar. Só Hur, que era um gigante. O resto do povo eram seres humanos normais, especiais, mas normais. O povo falou, ok, se eles querem fazer idolatria, alguns participaram mais, outros menos, mas somente uma pessoa teve que a força e a audácia de ir contra isso. Como? Porque, meus queridos, é preciso de tempo e mais tempo para amadurecer uma ideia. Mesmo quando se trata de ter visto a Kadosh Baruch Hu face to face, cara a cara. É isso mesmo. Às vezes a gente vai comer uma fruta, e antes de pegar uma fruta, fora fazer a brachá numa maçã de Baruch HaTashem, etc. e tal, Bore Peri Haetz, essa fruta, algum dia alguém arou o campo, colocou uma semente lá dentro, isso mesmo. Eu sei que estão perdendo a paciência, mas um segundinho. Plantou-se uma árvore, criou-se um fruto nessa árvore, mas ainda não é suficiente. O fruto teve que amadurecer, alguém tirar o fruto de lá, chegar no sacolão, na feira, onde for, e depois a gente comeu. É isso mesmo. A fruta precisou de um processo. A cabeça do ser humano precisa de tempo para amadurecer, assimilar, internalizar ideias. Não é da noite para o dia. É isso mesmo. O ser humano precisa de tempo. Porque 210 anos não é só um switch para ir de escravo para Ben-Horim livre. Diz Hashem, e assim explica o Mestre Chochmah, por que Kadosh Baruch Hu não colocou a gente no Waze? E falou para a gente, olha, você vai sair do Egito, meu querido, tchau, pega o caminho mais rápido. Quando a gente tem uma situação ruim, a gente quer se afastar daquela situação o mais rápido possível. Vai embora, nunca mais quero voltar aqui, o mais longe possível, disse Hashem, não vai rolar. Por quê? Que Karov é muito perto dos Plishtim. E aí? Vocês vão ver valores diferentes. Veshavu Mitzrayma, diz o Mestre Chochmah, você vai voltar para o Egito, porque eu vou tirar você do Egito, você ainda vai ter o Egito dentro de você. Não ganhamos nada. Só mudamos a peça do xadrez de uma casa para outra. Eu quero transformar o peão do xadrez num rei ou numa rainha. No caso, era o Yehudi, que era um peão no Egito. E nós nos transformamos em reis e rainhas do mundo, homens e mulheres. Mas, para isso, não é só mudar de um lugar para o outro, é adaptar as ideias. E para isso, disse o Mestre Chochmah, não adianta seguir o caminho mais rápido. Observem algo comigo, algo genial. Olhem como a Torá, ela é... Ah, isso é pouco ainda falar da Torá, acho que seria proibido fazer isso da Torá, mas é o máximo que a gente pode fazer. A Torá é muito mais, obviamente, mas olhem que coisa de colocar um babador, meus queridos. Um passo adiante, a Torá tem alguns episódios que são muito famosos e outros que são matzometza, né? Tem episódios que, na verdade, a gente costuma dizer porteiro de Genópolis conhece. E tem outros que, às vezes, quem lê o Chumash, às vezes, acaba passando despercebido. Here we go. Um dos episódios super famosos que tem na Torá Kedoshá é Parashat Chukat. O quê? Já conto para vocês, vão falar, ah, de novo? Todo mundo conhece esse. É esse mesmo. Povo está com sede, de uma forma bem sucinta. Povo está com sede, morrendo de sede, literalmente. No deserto, acabou o poço de Miriam, secou, desapareceu. Povo está com sede. De repente, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, vai lá, por favor, tira a água da pedra, pega o bastão. E aí todo mundo conhece, de acordo com Rashi, pelo menos essa explicação, Moshe Rabbeinu bateu na pedra, em vez de falar com a pedra, e quando chega no aeroporto Ben Gurion, em Israel, que era o sonho de Moshe Rabbeinu entrar em Israel, nada feito. Moshe Rabbeinu fica fora, porque ele desobedeceu a ordem de Hashem, e ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Muito grave bater na pedra. Velo hayamaim laedah, diz o Pasuk em Parashat Chukat. Não tinha água para o povo beber. Vaikalor Moshe ve'Aaron, se juntaram em volta de Moshe ve'Aaron. Vayerevam Moshe, o povo brigou com Moshe Rabbeinu bateu na pedra. E de acordo com Rashi, esse foi o erro. Moshe Rabbeinu perdeu o sonho de consumo da vida dele. Entrar em Israel por isso. Não, tenho bad news para todos os ouvintes aqui, meus queridos. Porque, olha que interessante. O mesmo episódio aparece algum outro momento na Torá em Parashat Beshalach, em Sefer Shemot agora. O povo chega em Refidim, nome de um lugar. Não tem água. De novo, literalmente morrendo de sede. A gente está no deserto, a gente está morrendo de sede. O que a gente faz? Moshe Rabbeinu fica triste e fala, o que que eu faço agora? Milhões de pessoas sem água. Não tem aquela maquininha que você coloca a moedinha e cai o refrigerante, cai a água. O que que eu faço? Estou no deserto. Moshe Rabbeinu fica assustadíssimo, até diz, vocês estão brigando comigo? O que eu posso fazer? Eu não tenho água para dar para vocês. Kadosh Baruch Hu fala para ele, calma, relax. Pega o bastão, vai lá na pedra e tira a água da pedra. Diz a Kadosh Baruch Hu, pega o bastão, veikita batzur, bate na pedra, veiatsumimenu maim, e aí vai sair água. Moshe Rabbeinu bate na pedra, sai água, e aí, obviamente, sarten. Todo mundo, Baruch HaTashem, Sheakol, Niyabidvaro, e... Ah, aquela sede é saciada. O único problema, meus queridos, é que nos dois episódios, em Parashat Beshalach e em Parashat Chukat, são os dois que a gente mencionou, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, pega o seu bastão, ambos. Moshe Rabbeinu, em Parashat Beshalach, bate na pedra. Hashem fala para ele, topíssimo, obrigado por ter feito a sua missão. Em Parashat Chukat, depois, a segunda vez que aparece o mesmo episódio, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, pega o bastão, sim, pega o bastão, fala com a pedra e Moshe Rabbeinu bate na pedra. A pergunta é, por que que na segunda vez teve que pegar o bastão para falar com a pedra? E mais uma pergunta, por que é tão grave bater na pedra? Se Hashem próprio me falou algumas parashiot atrás, para que eu bata na pedra? Talvez Moshe Rabbeinu se confundiu. Primeira vez Hashem falou para ele bater na pedra, na segunda vez ele acabou batendo. Isso é razão para não entrar em Israel e perder o sonho de consumo do maior homem da humanidade, Moshe Rabbeinu, no caso? Ma nishtana. O que que mudou? Resposta, eu acho que é simples. 40 anos passaram-se. É o seguinte, eu explico. Parashat Beshalach, o povo está recém saído do Egito, a primeira vez. Não temos água. O que que a gente faz? Moshe Rabbeinu fala para o povo, não sei. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, meu querido, pega o bastão, bate na pedra. Ok? Por quê? Porque qual é o idioma que o povo conhecia na saída do Egito? Francês? Pode ser. Mais ou menos. Árabe? Pode ser. Mas o idioma mãe de todos nós no Egito era o idioma corporal. Nem o francês, nem o árabe. Isso mesmo, a linguagem corporal, o idioma do tapa. 210 anos de escravos, escravidão. Qualquer virada à direita ou à esquerda, não requisitada, era uma chicotada, era um tapa. A única linguagem que nós conhecíamos, o nosso linguajar no Egito, era o linguajar corporal. 210 anos. Passaram-se no Egito. A gente assimilou isso. Era isso que nós conhecíamos. Moshe Rabbeinu, o povo vira para ele e fala, não temos água. Hashem fala, simples, bate na pedra. porque é a única linguagem que o povo entende. Mas espera aí, o povo agora já é livre. Um minutinho. Parece que são livres. Porque um povo que ficou escravo por 210 anos, logo ao sair do Egito, em Parashat Beshalach, não pode ser chamado de emocionalmente livre. Talvez fisicamente, emocionalmente ainda não. Moshe Rabbeinu bate na pedra. Essa é a linguagem que o povo entende assim que eles vão assimilar a ideia. Ok. 40 anos depois. Isso mesmo. O mesmo episódio. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, querido, acabou a água, o que, que você vai fazer? Moshe Rabbeinu fala, I do not know, help me. Hashem fala, ok. Pega o bastão. Isso mesmo, pega o bastão. Só que agora fala com a pedra. Por quê? Porque Hashem falou, 40 anos no deserto, vendo meus milagres, longe daquelas ideias passadas e valores passados, agora sim, já deu tempo para o fruto da liberdade florescer, criar frutos e ficar maduro na cabeça de cada um. Agora eu espero que o povo se comporte de forma diferente. Moshe Rabbeinu batendo na pedra está falando para o povo que vocês ainda continuam sendo escravos. O que funciona é só o tapa, é só a linguagem corporal. Por isso que foi grave. Porque Moshe Rabbeinu ainda estava lidando com eles. Óbvio, no nível top de Moshe Rabbeinu, foi um erro pequenininho, mas para a gente aprender a Torá conta, Moshe Rabbeinu, olhem que bomba, estava lidando com eles como escravos ainda. Então, Hashem falou, erro grave, fatal. Eu preciso de um líder que vai tratar eles como pessoas livres. Por isso que Moshe Rabbeinu não conseguiu entrar na terra de Israel. Agora ficou uma pergunta. Mas por que na segunda vez Hashem falou, pega o bastão e fala com a pedra? Porque a Kadosh Baruch Hu quis mostrar isso mesmo. Pega o bastão, você pode, possivelmente poderia usar ele, mas por favor, fala. Não é que você está falando por falta de opção. Você pode bater, mas fala. Moshe Rabbeinu, obviamente, no nível topíssimo dele, fez um erro minúsculo, e a Torá conta para a gente aprender, de acabar de perder a oportunidade de dar o diploma para cada um dos escravos, de ex-escravos e agora livres 40 anos depois. Ou seja, o que mudou foi o amadurecimento da ideia. Primeira vez, Hashem falou, bate na pedra. Vocês acabaram de sair do Egito, ainda são escravos. Talvez fisicamente não, mas o resto é tudo igual. As mesmas ideias. Fato é que eu nem deixei vocês passarem pela terra dos Plishtim ou por idolatria, porque eu sei que vocês iam cair na armadilha. Porque é impossível, depois de um ano de milagres, muito pouco comparado com 210 anos. Agora, 40 anos depois no Egito, Hashem já falou, eu espero que vocês possam conversar sem as mãos. Pega o bastão, lembra que ele existe, mas não precisa mais usar. Agora é com a boca, porque agora passaram-se 40 anos e já deu paciência, já deu tempo para assimilar as ideias. E, obviamente, que o tópico de hoje é tratar o ser humano como um ser humano. Mesmo o maior dos seres humanos, que eram o chamado Dordea, aquela geração gigante, que é a geração que saiu do Egito, era uma geração espiritualmente falando topíssima, gigante. Ainda assim, eram seres humanos. E se eles precisavam de tempo para assimilar as ideias, para crescer, para se transformar em algo maior, meus queridos, e nós? Como é que fica a história no século XXI? Sabe que, às vezes eu escuto de jovens me perguntarem, Rabino, se eu tivesse Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, pessoas grandes. Mas Abino, falou, fala, pode falar. Eles falam, olha, não é por mal, mas se eu tivesse Hashem conversando comigo, eu também seria Moshe Rabbeinu. Talvez, né? Alguma coisa perto disso. Vai, vamos falar assim. Ou Avraham Avinu, pelo menos na visão de um adolescente. Legal, fico feliz que você acha que você pode ser Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu. Sonhar é sempre bom e algum dia pode chegar bem perto. Mas eu falo para eles, é verdade. Hashem falou com eles e não com a gente ainda. Mas, de forma explícita. Mas, eu pergunto para eles, qual foi a primeira vez que Hashem falou com Avraham Avinu? Aí você fala, não sei. E a resposta é 75 anos de idade. E com Moshe Rabbeinu, 80 anos de idade. Se a gente se comportar igual a Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, até os 75 anos e 80, respectivamente, talvez, Bezat Hashem, pode ser que a gente vire e vai virar Avraham Avinu e Moshe Rabbeinu. Isso mesmo. O Avraham Avinu que existe dentro da gente, certeza. E o Moshe Rabbeinu também. Ah, mas Moshe Rabbeinu... É, ele trabalhou 80 anos de musculação para depois poder correr na maratona de Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu ficou 75 anos tendo paciência e trabalhando e malhando e fazendo muita musculação contra o mundo inteiro pensando diferente. Avraham Ivri, todo mundo de um lado e Avraham Avinu Ivri do outro lado, sozinho. Era, no português, claro, era um contra rapa. 75 anos de vida, isso mesmo. O ano tinha 365 dias, isso mesmo, vezes 75, é isso mesmo. Depois disso, a Kadosh Baruch Hu apareceu para ele. Por que é importante a gente lembrar isso? Porque às vezes a gente fala, olha, eu estou estudando Mishnah, Gemará, Mussar, ou uma mulher, eu estou falando Teilim todos os dias, eu estou me cuidando de não falar Lashon Hará, e eu não vejo que eu estou crescendo. Eu não vejo. Eu não estou vendo nenhum crescimento. A resposta, qual que é? Tenha paciência. Calma, relax, porque vai chegar lá. Ah, mas, poxa, eu investi num projeto, seja ele financeiro, para o meu bem financeiro, econômico, ou, me permitam, Leavdil, sem comparação, investir na escola, tempo, ou emoções, ou dinheiro, ou os três, ou na sinagoga, ou num novo kolel, ou num kolel velho. E eu não estou vendo retorno. Eu não vejo retorno disso. Falam que é importante a escola judaica, é importante o kolel, é importante shurim na sinagoga, é importante melhorar a mesa de Shabbat, e eu melhorei, mas eu não vejo diferença nos meus filhos. É importante estudar Mussar e eu não me vejo mais calmo. É importante estudar Mussar e eu não me vejo mais sorridente. E como é que fica? A resposta é o que Hashem falou. Não dá para mudar um escravo para alguém livre em um ano. 210 anos não se tiram em um ano. 10, 20, 30, 40 anos de vida, meus queridos, cada um com os nossos hábitos, não se tira em 40 minutos. A única coisa que existe express e rápido é, infelizmente, Minyan Express, que fazem muitas vezes, ou emagreça 20 quilos em 20 minutos. Pode ser. Não sei se funciona, mas é só isso. Do resto, leva tempo. E a Kadosh Baruch Hu fala, eu considero esse tempo. Qual a maior prova do mundo que a Hashem sabe que a gente precisa de tempo? Acompanhe comigo. Simplíssimo. O fato é que nós precisamos viver 120 anos com saúde. A gente vive 120 anos para quê? Para comer 120 bolos? Também, sartén, bom apetite de aniversário. Mas 120 anos é porque a Hashem sabe que demora para a pessoa melhorar e crescer. Meus queridos, eu estudo e não vejo crescimento. Cada página de Gemará é uma conquista, mentira. Cada linha de Gemará é uma conquista, mentira. Cada letra que a gente estuda de qualquer coisa é uma conquista, especialmente no século XXI, especialmente se a gente consegue se concentrar. Cada minuto de shiur é uma conquista, mentira. Cada segundo de shiur que a gente conquista e cada um aprende alguma coisa diferente no shiur e leva para si algo diferente. Isso não vale milhões, isso vale bilhões, meus queridos. Mas para ter crescimento demora. A gente cresce cada segundo, cada letra, mas eu não vejo. É igual nos nossos filhos. A gente vê crescimento nos nossos filhos? É, não vejo. Até que o vizinho, a vizinha fala, uau, olha como ele cresceu. Peraí, eu não vi ele crescer. Quem vive perto da criança não percebe, quem vive longe vê, ele menos percebe. Nós vivemos com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa empresa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a empresa, espero que seja 6 ou 5, mas é isso. Difícil a gente ver o crescimento, mas tenha paciência que a gente, do pouco para o pouco para o pouco, quando der, aquele crescimento notável nós vamos perceber. A paciência é necessária para a sinagoga, a paciência é necessária para o kolel, para a escola, para os nossos filhos. E a paciência é necessária conosco. Isso mesmo. Sabe, muitas vezes a gente está estudando alguma coisa, a gente está fazendo um projeto, a gente está esperando o grande ciúme, a finalização. Eu acho que o ciúme ele é muito importante. O aniversário ele é muito importante. Mas não dá para a gente comemorar o aniversário uma vez por ano. E o resto dos dias do ano fica fraco. Tá bom. O processo tem que ser comemorado. É isso mesmo. Curtir o processo. Porque isso faz a gente ter paciência não só quando eu chegar lá. Pode ser num sonho econômico. Pode ser, Leavdil, num sonho de terminar uma Gemará. Não precisa ser sempre a menor Gemará. Ah, mas eu ainda não terminei a Gemará. Who cares? Cada palavra de Torá que nós estudamos, meus queridos, cada letra é um siúm por si só. Não precisa estudar sempre a menor Gemará. Cada capítulo, cada letra é um siúm. Aprender a apreciar o processo. É isso mesmo. O processo de emagrecimento, o processo de crescimento da esposa, da empresa, desculpem. O processo de crescimento do Shalom Bayit da pessoa. O processo de crescimento das midó das pessoas. Não só quando eu chegar lá. O caminho também merece uma comemoração. E quando a gente fala de paciência, é impossível pular isso que eu queria falar para vocês e para mim mesmo com carinho. O mundo está cada vez mais, precisamos ter mais diplomas, mais formação e é necessário. Mais cursos, mais atualização, tem que estar sempre aprendendo. Todo mundo, médico, não médico, todo mundo. Que o business muda, a mercadoria muda, o cliente muda. Seja o cliente no centro da cidade, seja o meu cliente, entre aspas, meu aluno, seja o cliente meu filho, seja o cliente minha Keilah, para tudo isso é verdade. O cliente muda, o produto muda, nós precisamos mudar também, adequar e precisamos sempre estar estudando. Agora, olha que interessante. Com esse mundo mais emancipado, mais competitivo, que tem que estar cada vez mais preparado, tem uma coisa que não mudou. O celular mudou, tudo mudou. A tecnologia avançou, tudo. Uma coisa que fiquei pensando que não mudou é carteira de motorista. O cara quer dirigir, homem ou mulher, cada país é diferente, mas vamos falar no Brasil, 18 anos. Mas ainda assim, não autorizaram a dirigir com 16, 15, 14. Bom, a gente está muito mais desenvolvido. Podiam talvez fazer com 16, com 15, eu não sei por que não fazem, mas talvez a ideia que seja, pode ser, que por mais desenvolvido que a pessoa seja, mais estudioso que ele seja, o cérebro precisa de um tempo para chegar num momento para poder entender reflexo e outras coisas para poder colocar a sua vida em segurança e a dos outros também. Não sei se essa é a razão, mas certeza que pode ser um bom chute. A criança também precisa de tempo, nossos filhos precisam de tempo para poder debater problemas, lidar com problemas, apresentar problemas, verbalizar sentimentos. Ele não me conta. Calma, precisa de tempo para poder te contar. Tempo hábil, gostoso na conversa e tempo de maturidade também. Precisa de tempo para um casal poder se aproximar. Precisa de tempo. Ah, mas eu casei e falaram que no Sheva Brachot... falaram muita coisa no Sheva Brachot. Mas junto com tudo que falaram que 1000% é verdade, isso a gente precisa colocar na panela e ferver isso por dias, meses e anos. O povo precisou de 40 anos para amadurecer. A gente não pode ter com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com nossos empregados, um tempo para amadurecer? Precisa. Não dá para tirar um escravo com Hashem, com milagres, transformar ele em livre. Quanto mais ainda nós, seres humanos, sem Hashem se revelar reveladamente com a gente, pessoal. É isso mesmo. Às vezes a gente escuta um pai falando para uma criança, ou uma mãe, tanto faz, ou esperando de uma criança mesmo sem falar, que é tão grave quanto, você já está na idade de... Peraí, será que ele já está na idade de... Se alguma coisa mudou na nossa época, para o antigamente, é que antes a idade acontecia antes, e agora tem que ter mais tempo, não o contrário. Isso mesmo. Lá quando eu era pequeno, meu avô já sustentava a casa com 15 anos de idade. Agora ele vai casar e aí o pai vai continuar sustentando ele por alguns anos. É normal isso. Bezat Hashem, Hashem de Brahá, para cá todos poderiam fazer isso no começo. Precisa. Mas a gente não pode deixar os filhos serem preguiçosos, não. Mas tem que estar tempo. Será que ele consegue, de fato, apresentar problemas e dar com problemas com 15 anos de idade? Talvez precisa de um tempo a mais para amadurecer. Talvez a gente não pode cobrar isso deles, pessoal. Se a gente pula uma fase com os nossos filhos, ele não precisa mais brincar. Tá bom, já é adulto, pula essa brincadeira, pula o carrinho no chão, pula o joguinho, pula o esconde-esconde, pula o pega-pega, não o virtual, o de verdade, tá bom? Pula o gritar no jogo, pula o ficar frustrado que os amigos riram da cara dele ou dela. Pula o estágio, meu querido, de voltar chateado em casa que não chutou a bola no gol. Acontece na vida. Se a gente pular isso, esses estágios que nós pulamos de forma errada vão refletir o resto da vida. Porque a palavra savlanut quer dizer paciência, mas ela vem, nossos sábios dizem, da palavra sovel, carregar. Tem alguns estágios na vida que precisam ser carregados e trabalhados com ele, não pular eles. Paciência com os outros, isso mesmo. Paciência com as midot. Paciência é o contrário, vale notar aqui numa fase final do shiur, de ansiedade. Isso mesmo. Se o sinalzinho do WhatsApp ficou um reloginho e a mensagem não foi mandada, ou se ela foi enviada e o outro não leu ainda, tenha paciência. Isso mesmo. Isso mesmo. Quando a gente aperta o botão do elevador, eu sei que é um instinto, mas a gente está aqui para trabalhar nosso instinto. Duas ou três vezes ele não chega mais rápido. Talvez isso é trabalhar a paciência. Quando alguém pede para a gente, fala, desce que eu já estou chegando, e a gente desce e ele não chega, vamos olhar o celular 20 vezes. Conta até 30, 60, pensa numa música, escuta uma música para trabalhar a me dar de paciência. Trabalhar a me dar de paciência. Se todo dia ele chega atrasado, é incômodo. Ok, mas uma vez, trabalha a me dar de paciência. Olhar o relógio duas, três, quatro, cinco vezes não faz as coisas chegarem mais rápido. É isso, não é fácil, não é nosso instinto, mas é o estilo de hoje. Sabe que a maioria das coisas da vida, nos relacionamentos, não funcionam como aquela cola Super Bonder. Colou um minuto, ficou. Se segurar ainda com o dedo, fica manchado o dedo, cuidado. Mas na vida não é assim, tem que esperar. Coisas saudáveis vêm com o tempo. Ganhar na Mega Sena da noite para o dia. Poucos ganham sem se ganham. Ser uma empresa saudável, um casamento saudável, ter filhos saudável, ser uma pessoa saudável é dar paciência aos outros e a si mesmo. É isso mesmo. E com isso nós terminamos. Paciência com os outros, com nós mesmos e, por último, paciência com a Kadosh Baruch Hu. Sério? Hashem precisa de paciência? Não. Nós precisamos ter paciência com ele maiúsculo. Como assim? Exemplifico. Eu rezei e eu não fui atendido. Eu fui um dos únicos do meu grupo, da minha classe, da minha grupo de convivência social, que melhorou o Shabbat, e eu ainda não fui atendido com algo que eu pedi. Me contaram que se a pessoa estuda duas halachot de Lashon Hará, isso é verdade, por dia, duas, não três, duas, em português, sim, o que for, em inglês, japonês, o que for, pode ser até sem hebraico, duas halachot por dia, faz um pedido, pede para Kadosh Baruch Hu, estuda, vai ver o que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Tenha paciência com Hashem. Porque nada na vida de importante, de gostoso, de impactante na vida da pessoa acontece da noite para o dia. Sabe que, falando em paciência, uma vez eu vi um slogan que estava escrito: paciência é meu segundo nome. Meu primeiro nome é sem. S-E-M. Sem paciência. Na verdade é isso mesmo. Pessoal, paciência em casa. Poxa vida! Só chega em casa e as crianças estão gritando. Se a gente antecipar, eu acho, eu sei que não é fácil, mas saber que criança grita, criança brinca e criança briga também. Quando eu vou na rua e eu sei que vão ter três semáforos no caminho, eu não fico bravo, porque eu já estou esperado que vai ter três semáforos. Eu sei que tem que pegar o elevador para descer da minha casa, eu não penso em pular pela janela. Se a gente antecipa a situação um pouquinho antes, isso ajuda e faz com que a pessoa seja mais calma. Sabe que uma vez eu vi, paciência é igual Coca-Cola. No começo era normal, depois ficou light e no fim chegou a ser zero. Mas, ainda assim, meus queridos, paciência com os outros e paciência com a Kadosh Baruch Hu. Dar tempo ao tempo. Escutem essa história e com ela nós fechamos Bezrat Hashem com chave de ouro. História verdadeiríssima. A história se passa nos Estados Unidos com um motorista de caminhão chamado Efraim. Efraim está dirigindo o caminhão dele numa nevasca gigante, tempestade de neve, um caminhão de frangos, carregando frangos da Pensilvânia para Nova York. Distância considerável. De repente começa aquela tempestade e Efraim avista no acostamento da estrada um carro parado. Foi corajoso, porque vai lá saber o que tem lá dentro, se é perigoso ou não, mas Efraim, caminhoneiro, gosta de ajudar os outros, parou para ajudar, encostar e dar uma olhada naquele carro que estava parado. Viu um carro, pai, mãe, aparentemente era o que era, um casal, com três crianças atrás. O carro não ligava, estava preso naquela tempestade. Efraim fala para eles, olha, entra no meu caminhão, vamos se apertar um pouquinho e eu vou levar vocês. Levar para onde? Deixo vocês num hotel, vocês dormem aqui, amanhã quando o tempo melhorar, vocês chamam um guincho para rebocar o carro. A família falou, mas a gente nem te conhece, você vai fazer isso para a gente? Falou, claro, por que não? Entram no hotel, Efraim encosta no hotel, a moça do hotel diz, olha, meu querido, o hotel está lotado, porque igual que teve tempestade de neve para vocês, teve para todo mundo decidiu parar, dormir aqui à noite antes de continuar a viagem. Efraim fala para ele, tá bom, aonde é o próximo hotel? A moça do hotel diz, olha, 20 quilômetros lá para frente, nessa tempestade, não sei nem se vocês chegam lá agora. Efraim fala, por favor. Ela fala, não tem lugar. Efraim fala, eu te pago. Ela fala, sim, eu sei que você me paga, mas não tem lugar para acomodar essa família. Efraim diz, e que tal no lobby, no hall do hotel? Ela falou, você vai pagar uma noite por isso? Efraim falou, eu pago. Efraim acomodou aquele casal que ele nem conhecia, com três crianças, no hall do hotel, deixou eles lá e foi embora para a viagem dele. Meus queridos, ter paciência com tudo na vida é uma delícia. A pessoa vive melhor e mais feliz. E as coisas, Bezrat Hashem, quem sabe? 20 anos depois. Preste atenção e com isso nós terminamos. Mesma estrada, mesmo Efraim, 20 anos mais velho, uma diferença. Agora com um caminhão 0 quilômetros. Pensilvânia, Nova York. Transportando agora não mais frangos, outra coisa. Dirigindo, recém saído da concessionária, tão feliz, esqueceu de olhar o pino da gasolina, o medidor de gasolina. Efraim, dirigindo, fala, Bezrat Hashem, Tfilat HaDerech, Shir HaMaalot, que ele vai chegar até Elim, no próximo posto de gasolina, mas, sem tempestade de neve, clima ameno, magnífico, o caminhão fica sem gasolina, Efraim encosta no acostamento, esperando alguém vir ajudar ele, outro caminhoneiro. De repente, meus queridos, encosta um carro lá do lado, 20 anos depois. E eles falam, qual o problema? Ele falou, olha, acabou minha gasolina, caminhão novo, eu estava tão feliz que eu nem olhei o ponteiro da gasolina, o medidor, e eu estou sem gasolina. Eles falam, uau, você é um cara de sorte, porque a gente tem aqui um galão nosso, e a gente pode passar um pouquinho de gasolina do nosso galão aqui que a gente tem para você poder chegar até o seu próximo destino. Efraim fala, uau, vocês são muito gentis, eu queria pagar para vocês. Ele fala, não, não precisa pagar. Ele fala, não, o serviço não, mas pelo menos quanto é o valor do litro de gasolina? Esse cidadão que foi ajudar Efraim, que obviamente não era Yehudi, falou para Efraim, meu motorista, o senhor não precisa pagar nada. Ele falou, mas por que não? Ele falou, porque eu sou religioso. E meu mentor me disse o seguinte, justo a semana passada, é por isso que eu parei para te ajudar, Estava fazendo uma aula com meu mentor, esse senhor não judeu, mais uma vez, falou para Efraim, olha, anos atrás, disse o mentor, eu estava numa estrada e contou que parou um judeu para ajudar ele com um caminhão de frangos, colocou todo mundo, tirou ele da tempestade com os três filhos sem conhecer e pagou para eles uma estadia no hall de um hotel e foi embora. Então ele falou, eu quero retribuir a você, o Yehudi, por ter ajudado o meu mentor. Algum judeu aí da tua tribo ajudou o meu mentor, eu quero retribuir a você. Efraim começou a chorar e só ele entendeu. Porque não foi alguém da tribo dele que ajudou o pastor, aquele mentor. Foi o próprio Efraim que ajudou e 20 anos depois teve que ter paciência e não fez para ser recompensado. Mas tudo volta, a vida é um bumerangue, meus queridos, de coisas boas, Bezat Hashem. Kadosh Baruch Hu fez voltar. Temos paciência, temos brachot e que possamos ver aquela semente que nós plantamos todos os dias de emuná, de tefilá, de sorriso com nossa família, de tudo de bom com a nossa empresa e com a Kadosh Baruch Hu Leavdil, formando árvores, galhos e frutos maravilhosos. Semana magnífica a todos. Boa noite.